É agora. Um susto! A diabetes que levou o BBB Babu Santana pro hospital.
O susto veio pra me alertar que eu preciso cuidar mais de mim. Meu quadro não é Covid, eu tô com diabetes.
O anúncio do ator Babu Santana para seus mais de 7 milhões de seguidores parecia um alívio. Mas ele está só no começo de uma batalha contra uma doença perigosa.
Conta pra gente o que aconteceu quando você passou mal.
Algumas semanas eu venho sentindo muita cãibra nas pernas. E dava com a boca muito seca, muito, muito seca. Eu bebia, sei lá, mais de 10 litros de água por dia e a sede não passava. E durante a noite eu estava acordando para beber água. E também urinava muito. E perdi muito peso, assim, sem ter feito nada.
Babu teve medo que o cansaço exagerado e a falta de apetite fossem sintomas da Covid.
E eu cheguei a pensar que era alguma coisa relacionada ao vírus. E por isso que eu fui correndo para o hospital, né?
É a glicose que garante energia para o organismo. O diabetes ocorre quando o nosso corpo produz pouca insulina ou as células ficam resistentes à ação desse hormônio que regula a glicose.
Nós temos dois tipos principais de diabetes. O diabetes tipo 1 é aquele diabetes que aparece normalmente na infância e adolescência, onde o próprio corpo começa a atacar o pâncreas, que é o órgão responsável pela produção de insulina. A forma mais comum de diabetes, que corresponde a 90% dos casos, é o chamado diabetes tipo 2. Essa é uma doença que está diretamente relacionada ao excesso de peso.
O que determina se uma pessoa tem diabetes é a taxa de glicemia, ou seja, o nível de açúcar no sangue. O normal em jejum é abaixo de 100. Entre 100 e 125 é o que alguns chamam de pré-diabetes. E a partir de 126, a doença está instalada.
Na primeira tirada de sangue, a gente viu que minha glicemia estava mais de 300.
E aí você assustou, né?
Eu me assustei. Ele falou, olha, você vai ter que ficar internado e vai para o CTI. Eu falei, meu Deus do céu.
O diabetes é hoje a maior causa de cegueira no mundo. É uma das duas principais causas de insuficiência renal crônica e diálise no mundo. E é a principal causa de amputação não relacionada a trauma dos pés e das pernas no mundo.
Entre 13 e 15 milhões de brasileiros convivem com o diabetes. Um fator de risco importante para a Covid-19.
A hiperglicemia, ela atrapalha, ela bagunça o nosso sistema imunológico e a maneira que o corpo reage ao coronavírus. Pacientes que têm o diabetes bem controlado têm um menor risco de desenvolver as formas mais graves. E o oposto, pacientes com diabetes mal controlado, pacientes com diabetes com sua glicemia muito elevada, têm um risco de desenvolver as formas mais graves.
Aos 40 anos, Babu fumava muito e adorava tudo que engorda.
Como era a sua dieta antes, assim, nos últimos tempos? Você tinha uma dieta meio relaxada, comia de tudo, tomava refrigerante?
Total. Refrigerante eu bebia mais do que água, era impressionante. Eu realmente estava me agredindo demais. Doce eu era apaixonado, fissurado em doce. Eu gosto de uma cervejinha, quem não gosta, estava desregulado.
Depois da alta na última sexta-feira, Babu garante que está mudando os hábitos.
Hoje para minha casa.
A gente começou já uma alimentação rica em fibra, sem zero açúcar, né, fazendo exercício e tomando insulina e algumas medicações aqui para ajudar a corrigir também. Eu estou com muita gordura no fígado, então também está. E vamos ter que baixar de peso, né, para poder ter uma vida um pouco mais normal do que agora.
Se ele mantiver a sua glicose bem controlada, ele vai viver até os 90 anos, 100 anos de idade, sem ter absolutamente nenhuma complicação do diabetes.
Diabetes é uma doença potencialmente grave, mas não precisa ser. Pode levar uma vida completamente normal, como qualquer outra pessoa. Mas para isso vai ter que fazer o quê? Tem que perder peso. Não dá para ter diabetes e ficar parado, sentado o dia inteiro. Isso não dá. Tem que ter exercício, porque o exercício, você contrai os músculos, e para contrair os músculos, você tem que gastar glicose, né? E tem um detalhe agora que é o mais importante de tudo. Olha, cigarro você esquece a existência. Diabetes e cigarro é uma mistura explosiva, que vai dar problema e vai dar problema logo. Não vai acontecer uma complicação daqui a 30 anos, não. As complicações costumam vir antes, né? Corta refrigerante da tua vida, esquece que existe. O suco precisa muito cuidado, porque o suco é doce, né? Tem açúcar no suco, não tem esse açúcar que vem no açucareiro, mas tem o açúcar da fruta, né? Bebe água, bebe água.
Estou bebendo água, doutor. Todo mundo mudando, acordando mais cedo, praticar esportes. E outra coisa, redescobri o prazer de cozinhar. E cozinhar coisas novas, que eu não estava habituado a cozinhar, né? Então, eu já estou sem fumar 10 dias. Espero que eu fique aí o resto da minha vida sem fumar. Eu e a minha galera aqui, minha mulher, meus filhos, está na vida nova aqui.
Olha, a repórter Sônia Bride mostra agora como vão funcionar os testes aqui no Brasil de duas vacinas consideradas bastante promissoras.
Na natureza, os chimpanzés, nossos parentes próximos na linha de evolução, também sofrem com infecções por vírus. Um deles é o adenovírus. Provoca resfriado nos chimpanzés, mas é inofensivo para nós. E é esse vírus que a Universidade de Oxford, na Inglaterra, usou para criar a vacina que começou a ser testada no Brasil esta semana. Os pesquisadores pegam o adenovírus de resfriado do chimpanzé e o modificam geneticamente. Dentro dele é colocado um trechinho do material genético do vírus SARS-CoV-2. Assim, o adenovírus é fantasiado de novo coronavírus para enganar o nosso sistema imunológico. Quando a vacina é aplicada, a sequência genética do novo coronavírus vai para dentro das nossas células. O organismo entende que está sendo atacado e começa a responder produzindo os anticorpos. Pronto, a imunidade está criada. Aí, caso a infecção realmente aconteça, nosso organismo já vai estar preparado e vai saber como combater o vírus sem ficar doente. Mas por que o Brasil é um território tão interessante para testar vacinas para Covid-19?
Dois motivos principais: a ciência brasileira, que é muito importante, e o estágio em que a pandemia está no Brasil.
Graças à nossa incompetência em conter a pandemia, Sônia, nós ainda temos o vírus circulando em vários locais do Brasil fortemente, e a gente precisa de um local assim para testar a vacina. Eu preciso que essas pessoas estejam num ambiente de risco, estejam expostas.
3 mil voluntários vão participar dos testes. Em São Paulo, foram selecionados 2 mil profissionais que atuam no combate à pandemia no Hospital da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Como enfermeira Juliana.
Tenho dezenas de colegas de trabalho que ficaram doentes, né? A gente sabe o quão sério é essa doença.
O Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais da Unifesp vai coordenar a pesquisa, financiada pela Fundação Lehman. Outros 1.000 voluntários serão recrutados pelo Instituto DOR de Pesquisa e Ensino, no Rio de Janeiro.
E ao final, juntar todos os dados para que nós possamos ter uma avaliação correta e muito precisa antes do registro da vacina.
Cientistas concordam. Talvez a primeira vacina aprovada contra a Covid-19 não seja a melhor possível. Mas sendo segura e mesmo oferecendo uma proteção parcial, ela deve ser usada por causa da gravidade da pandemia.
O senhor acha que nós vamos ter uma vacina ou vamos ter várias vacinas?
É possível que tenhamos uma onda de produtos e eles não são excludentes um do outro. E poderá haver, sim, uma diferença quanto ao resultado final, quanto à proteção em maior ou menor intensidade, a redução da intensidade da doença. Ainda não se sabe se ela será duradoura.
A vacina de Oxford é uma das mais promissoras entre as mais de 140 que estão sendo testadas pelo mundo. Primeiro, elas são testadas em animais. Depois, em pequenos grupos de pessoas. Na fase final, acontece o teste num grande grupo de humanos. Metade recebe a vacina, metade recebe um placebo, uma mistura que não tem efeito. A eficácia é medida na comparação entre os dois grupos.
Os dois grupos têm que ser expostos à doença, e por isso o Brasil oferece um cenário ideal agora, e daí é que a gente vai ver se a vacina funciona melhor do que o placebo.
Juliana vai receber a injeção amanhã, sem saber em que grupo estará.
Apesar dos riscos, né, inerentes de receber uma vacina em teste, acho que os possíveis benefícios são muito maiores, né?
Ontem, o Ministério da Saúde anunciou que fez um acordo com a Universidade de Oxford e com a empresa farmacêutica para o desenvolvimento e produção da vacina contra a Covid-19 no Brasil. Hoje pela manhã, o Fantástico visitou as instalações da Fiocruz, no Rio de Janeiro. A fundação vai receber a tecnologia e os insumos para a produção das doses.
Nesta primeira fase de 30 milhões de doses até janeiro, a Fiocruz já vai receber pronto o princípio ativo da vacina, que precisa ficar estocado a 80 graus negativos. Aqui nos laboratórios de Biomanguinhos, a vacina vai ser finalizada e embalada em frasquinhos como este, com 5 doses cada. Assim, elas já podem ser estocadas a uma temperatura entre 2 e 8 graus, como a maioria das vacinas. Só que esses 30 milhões de doses só vão ser distribuídos e aplicados se ficar comprovada a eficácia da vacina.
Se isso acontecer, mais 70 milhões de vacinas serão fabricadas pela Fiocruz. Ao todo, o governo federal deve gastar R$1,5 bilhão de reais.
Será possível um aprendizado fundamental para outras vacinas, que certamente são e serão cada vez mais necessárias. Por isso é importante a encomenda nos moldes que está sendo feita, garantindo ao Brasil a possibilidade dessa produção nacional.
Outra vacina promissora em breve será testada em 9 mil pessoas em 12 cidades no Brasil. O acordo foi fechado no começo do mês entre o governo de São Paulo, o Instituto Butantan e uma empresa chinesa. Essa vacina usa o próprio vírus inativo, quer dizer, ele não consegue se reproduzir no nosso organismo.
O Butantan tem exatamente a mesma plataforma para a produção da vacina da dengue, e daí a importância e o nosso otimismo. E se for realmente uma vacina protetiva, vamos aí sim entrar na fase de produção de uma grande quantidade de vacinas para o Brasil e quem sabe para outros países do mundo.
A Organização Mundial da Saúde está liderando uma iniciativa diferente, que diminuiria os riscos de os países investirem muitos recursos num projeto que não se viabilize. Um fundo internacional para ser distribuído por todas as universidades e empresas que estão desenvolvendo vacinas. Assim, todos compartilhariam os riscos e o acesso às vacinas aprovadas. Quem explica é a brasileira Mariângela Simão, diretora assistente para medicamentos e vacinas da OMS.
Vai ser a primeira vez na história da humanidade que se tem uma vacina num período tão curto de tempo. A OMS está bastante otimista que em um prazo de um ano, julho do ano que vem, final do ano que vem, nós vamos ter uma vacina disponível para uma parcela da população.
E não só uma vacina, mas várias que dêem conta de imunizar 7 bilhões de pessoas pelo mundo.
O acesso vai ter que se dar equitativamente para todos os países e priorizando alguns grupos populacionais para reduzir mortalidade e reduzir a transmissão da doença.
Isso significa vacinar primeiro quem precisa mais: profissionais de saúde, idosos, pessoas que tenham doenças graves.
Todos os países terão que ter acesso à vacina. Enquanto tiver surto, tiver acontecendo casos da Covid em qualquer país, nenhum país está seguro.
E quando estivermos seguros, terá sido com a ajuda de pessoas como a Juliana.
Vamos ter fé na vida, né? E acreditar na ciência que teremos uma resposta.
Esse esforço internacional para se chegar a uma vacina conta com a importante colaboração de uma cientista brasileira que vive na Inglaterra.
Também na Inglaterra foi uma mulher, uma virologista escocesa, que abriu caminho para os estudos sobre o coronavírus.
Dois exemplos tão inspiradores que merecem até uma edição especial do quadro Mulheres Fantásticas.
Era uma vez Júnia Almeida, uma garota que amava ciências. Ela era a melhor aluna da sala. Mas, aos 16 anos, ela teve que sair da escola e trabalhar para ajudar os pais. Mesmo sem diploma, ela conseguiu ser assistente num laboratório. E lá, ela encontrou seu verdadeiro amigo, o microscópio. Ela colocou uma lente de aumento no seu amor pela ciência e se transformou numa virologista. Ela estudou doenças em galinhas e ratos e descobriu uma estrutura parecida com o vírus da influenza, uma gripe normal. Mas essa tinha uma auréola que lembrava uma coroa. Os outros cientistas disseram que ela tirou uma foto ruim, que era só uma gripezinha. Ela sabia que era mais do que isso. Anos depois, a Júnia fez uma pesquisa sobre gripe com pessoas e não pôde acreditar. Ela deu de cara com ele, o vírus com a coroa. Sua chance de provar que conhecia aquele vírus. Ela inventou uma técnica científica completamente nova para ver ele direitinho e provou a sua descoberta. Inspirada na coroa, deu a ele o nome de coronavírus. O que Júnia descobriu ajudou em todas as pesquisas para o controle da maior pandemia que já enfrentamos. Descubra como uma garota. Essa descoberta da Júnia faz muito tempo, foi em 1968. O coronavírus é, na verdade, um grupo de vírus parecidos e todos eles sofrem mutações com o tempo. No ano passado, um novo vírus desse grupo passou a causar uma doença até então desconhecida. Cientistas do mundo todo se uniram em busca de uma resposta. Entre eles, uma paulista que, assim como Júnia, sabe que a solução tem endereço certo. Vem do microscópio.
E se tem algo que todo mundo espera nesse momento é a vacina da Covid-19. Um dos estudos mais avançados nesse sentido está sendo feito lá na Inglaterra. E é lá que está a nossa brasileira, Daniela. Tudo bom, Daniela?
Tudo bem?
Você está trabalhando diretamente com a pandemia, né?
Se a gente voltar um pouco antes de março, né? Eu trabalhava com uma pesquisa de desenvolvimento de vacinas contra a pneumonia, que é uma doença pulmonar. E daí foi mais ou menos em abril, quando a Universidade de Oxford, né, um dos meus colaboradores bem próximos, me contactou e falou: o que você acha de vocês serem um dos centros de pesquisas para desenvolver a vacina junto com a gente? Então, em Liverpool, a gente está testando essa vacina em 800 participantes.
Como é que foi o teu olhar sobre a pandemia antes dela ser uma pandemia?
Na verdade, há mais ou menos uns 5 anos, a gente, do meio científico, já tem falado da pandemia X, que seria um vírus que viria e que causaria exatamente o que a gente viu. Então, quando tudo isso começou na China, e eu olhei pro meu marido e falei, eu acho que essa é a pandemia X.
Ah, até me arrepiei. A Daniela é filha de um mecânico e de uma dona de casa, a única mulher dos 3 filhos, né? E a única que fez uma universidade. O que você acha que foi determinante para esse caminho, Dani?
Estudar, trabalhar muito e sempre manter a humildade. Que são as coisas que eu trouxe da minha família comigo até hoje e são os valores que eu quero passar para minha filha também.
Qual é o papel do teu pai na tua vida? Me conta.
Desculpa. Meu pai... Ele veio de uma família muito humilde. Ele parou de estudar muito cedo. Ele parou de estudar, ele tinha 14 anos porque o pai dele morreu. Eu lembro desde quando ele era criança em que ele falava pra mim: a única coisa que eu vou te dar como herança vai ser educação.
Essa oficina funcionava perto de casa, dentro de casa?
Do lado de casa. No quintal da minha casa tinha uma porta que dava acesso a dentro da oficina. Que a gente tinha essa passagem secreta para poder ir ver meu pai durante o dia e voltar para casa. Foi ótimo.
Como é que você chegou até onde você está hoje?
Eu era obcecada por coisas muito, muito pequenas. Desde formiguinhas até imaginar que, assim, se você olhar num microscópio, conseguia ver coisas muito, muito pequenas.
A escolha pela biologia veio naturalmente. A Daniela emendou a faculdade com o doutorado e conseguiu uma bolsa para completar o curso na Inglaterra. A mudança de país mexeu também com o coração.
Quando eu cheguei no laboratório, eu conheci e... rapidamente a gente se apaixonou um pelo outro e em 3 meses a gente já estava morando juntos.
A gente sempre tem uma baixa. Qual foi a tua baixa nessa tua história?
Uma situação em que eu tive que me mudar de casa. Começaram a jogar pedras todos os dias na hora da janta na minha janela e assim, muito forte. Até que um dia, quando eu cheguei em casa, tinha uma marca de tiro na janela da frente de casa. E uma das vizinhas veio e falou, ah, teve umas pessoas nas motos que vieram e atiraram na sua janela. O único motivo era que nós éramos as únicas pessoas que eram diferentes morando naquela rua.
Na universidade, a Daniela foi promovida e se tornou a primeira mulher a chefiar o departamento onde dá aula.
Eu sempre estava em reuniões em que eu era a única mulher. E na maioria das reuniões, a única não inglesa. Né, o que também é ainda um pouco mais difícil, eu acho.
Você coordena um grupo de 100 pessoas nessa pesquisa da vacina da Covid. Quantas dessas 100 pessoas são mulheres?
98%.
Opa!
E eu sou muito orgulhosa de falar isso. Eu acho, na verdade, 97. Eu acho que tem 3 que são homens. Todo mundo estava naquela loucura de mãe e profissional. E desde então, a gente tem trabalhado sábado, domingo, feriado, 14 horas por dia.
Como é que vocês estão fazendo para conciliar isso tudo?
Eu tenho um super marido. Porque aqui a gente não tem o apoio da família, ou é só eu e meu marido e minha filha. E então, quando tudo isso aconteceu, que ele ficou com nossa filha, ele parou de trabalhar. Ele só mostrou o que eu já sabia, que ele é um super parceiro e que desde o começo da minha carreira deu muito suporte.
Antonella nasceu aonde?
Em Liverpool.
Uma inglesinha, então.
Ela nasceu em Liverpool. Quando ela cresceu, meu marido virou e falou, a Antonella vai ser presidente. Eu olhei e dei risada, mas eu acho que é esse tipo de mentalidade, crescendo numa família que acha que realmente, filha, você pode ser o que você quiser, incluindo o presidente.
Quando foi a última vez que você veio ao Brasil?
Foi outubro.
E você acha que você vai conseguir vir de novo quando?
Olha, eu tô na esperança de ir antes do Natal.
Esse é teu desejo como filha ou é teu feeling como cientista?
Eu realmente acho como cientista que a gente vai ter pelo menos uma ou talvez mais de uma vacina pronta até o final do ano. E como filha, o meu desejo é vamos trabalhar o máximo que eu puder para contribuir o máximo que der para poder ver meus pais antes do final do ano.
Muito obrigada.
Obrigada.
Continue inspirando no seu trabalho e na tua história.
O que eu acho que mudou o meu olhar foi estender a mão para outras mulheres subirem aquela escada, entendeu? E vir pro próximo nível. Outras mulheres têm tanto talento e elas podem igualmente chegar no nível de chefia alto e liderar projetos importantíssimos, como o projeto que eu tô liderando. O que elas precisam é daquela ajuda.
Enquanto brasileiros voltam às ruas, apesar do avanço da pandemia, dentro das UTIs, a Covid-19 não dá trégua.
A equipe médica do Hospital Geral de Vila Penteado, em São Paulo, gravou imagens da própria rotina de trabalho durante 5 dias, entre o fim de maio e o início de junho. O hospital é referência no tratamento da Covid-19 e é vizinho ao distrito com o maior número de casos da doença na cidade.
As imagens são dramáticas. Mostram a equipe tomando decisões difíceis e médicos lutando até o último minuto na tentativa de salvar pacientes em estado grave.
A reportagem é de Caco Barcelos e Daniele Zampolo, do Profissão Repórter.
Daniele Zampolo, como você está vendo, estou trabalhando em casa, onde estou isolado há quase 3 meses, e sei que você está na rua. Eu queria saber, nessa reportagem que você está fazendo no hospital, como é que você fez, já que é área de risco, você não pode se aproximar tanto?
Todos os registros que a gente conseguiu, os registros do dia a dia, foram feitos pelos próprios médicos. Eles usaram câmeras como essa aqui, é uma câmera pequena, que capta imagem e áudio também, e que tem essa faixa aqui que eles podem colocar na cabeça. Além disso, eles usaram também os próprios celulares para fazer alguns registros, algumas imagens.
Obrigada, viu? Bom trabalho.
A equipe trabalha no Hospital Geral de Vila Penteado, que fica na zona norte de São Paulo, vizinho à Brasilândia, distrito com o maior número de mortes suspeitas ou confirmadas por Covid na cidade, 247.
Fala, tudo jóia, Eder? Tudo jóia?
Tudo bem?
Tudo bom? Eder, tem 3 pacientes entubados aí, né? Tem algum desses com prioridade para subir ao UTI? Tem
alguma... Acabamos de subir um com 55 anos. E a UTI está lotada.
O Eder trabalha no Hospital Vila Penteado, no setor de emergência, onde pacientes em estado grave aguardam para serem transferidos para a UTI. Ele é um dos médicos que concordaram em gravar a própria rotina de trabalho.
E aí?
Parou 2 vezes.
Parou de novo?
De novo?
É, ele tinha uma parada, ele teve uma parada logo quando chegou e daí 2 minutos ele voltou.
Normalmente, o paciente com um quadro tão grave seria transferido para a UTI, mas por causa da pandemia, quase não há vagas. O Eider tem que decidir pelo paciente que tem mais chance de sobreviver.
Esse paciente não é elegível para poder subir para a UTI. A gente não vai desistir dele, é um paciente que a gente vai continuar lutando, mas é um paciente que o prognóstico dele é muito ruim. A chance de óbito é maior do que a chance de cura nesse caso.
Com a UTI do hospital lotada, você precisa fazer algumas escolhas difíceis, né? Como está sendo isso para você?
Eu, por mim, eu não gostaria de fazer essa escolha. E antes a gente não tinha que fazer tantas escolhas assim. Apesar da gente não ter culpa, mas a gente tem isso na consciência e carrega isso para casa. E é difícil, está sendo difícil separar o emocional do racional.
O leito disponível na UTI vai ser dado para esse outro paciente, que está com dificuldades para respirar.
Meninas, preciso entubar o paciente do leito 4.
Quantos que entubou aqui saiu?
Ah, vários. Oi.
Eu queria falar com a família, posso ligar?
Ele vai ser entubado. Mas como assim falar com a família?
Eu queria falar com a família pelo telefone.
Antes de fazer o procedimento, eu sempre explico para eles, olha, você está com dificuldade de respirar, que a gente vai precisar fazer o processo de intubação, explico que ele vai dormir, que ele não vai ver nada, que ele não vai sentir nada. Ele pergunta, doutor, eu vou morrer? E isso é assim, mexe muito, muito, muito com o emocional da gente, porque a gente tem que passar sempre o lado positivo para o paciente, sempre passar confiança, mas no meu interior eu não sei se vai estar tudo bem. Não posso dar essa garantia, a gente não tem essa garantia.
Você vai dormir agora, viu? A gente conseguiu estabilizar o paciente. Ele está aguardando a vaga de UTI, que já tem, estão preparando o leito.
Dr. Eider acompanha a transferência do paciente. Uma obra no início da pandemia aumentou de 10 para 45 o número de leitos de UTI no hospital.
Considerando que às vezes as UTIs estão cheias, tem que fazer uma escolha, segundo o Dr. Eider. Como é que é feita essa escolha?
Nossa medicina é uma medicina baseada em evidência, né? Então, a evidência clínica, a evidência do estado do paciente. Esse caso do Eider foi meio emblemático, porque foi a única situação dentro dessa situação que você está me colocando, mas foi para a escolha de um leito de UTI, mas de um paciente que não tinha condições de sair sequer da emergência. Era um paciente infartado que tinha tido numa noite só 3 paradas cardiorrespiratórias. Ambos tinham necessidade de UTI, mas escolheu, parece-me que tinha uma vaga só, né? E aí ele escolheu esse paciente para subir, era um paciente mais jovem, sem comorbidades, e agiu pronta e corretamente.
Tanto o paciente que foi para o leito de UTI como o paciente que ficou na emergência morreram no dia seguinte. Desde o início da pandemia, 422 pacientes atendidos pelo hospital tiveram alta. 191 não resistiram à Covid. Na porta da UTI, Dr. Eider encontra uma médica se despedindo.
Você indo embora? Você não vai voltar mesmo? Você vai sair daqui da UTI mesmo?
Já saí.
Por quê?
Que eu não sou obrigada.
Pode sim, que tá passando no Profissão Repórter. É desabafo do médico.
É insuportável, Eider. Acho que você compartilha de muita coisa. Então,
sim.
Você sabe o que está acontecendo aqui?
É, tá pesado pra muita gente.
Segura o tubo aí. Vai.
Aconteceu algo específico, alguma coisa...
Muito mais específica do que faz com que os pacientes morrerem?
Ah, isso sim. Essa pandemia tá deixando todo mundo com o peito pirado.
Como é que foi esse dia, assim? Qual foi a gota d'água? O que te fez pedir demissão e sair daquele hospital?
Não foi um dia fácil, nunca foi, mas aquele dia especial, nós tivemos 3 notícias de óbitos para dar. E a família, eu entendo a revolta da família, mas assim, eu acabei tendo que escutar algumas palavras que foram muito marcantes, no sentido de que a gente estava deixando as pessoas morrerem. São coisas pesadas para a gente escutar, sabe? Então, minha consciência está limpa, mas a questão não é essa. A questão é que você já está num momento que você está cansado emocionalmente de tudo que está acontecendo. Então, eu preferi parar um pouco para pensar em tudo, começar realmente a cuidar um pouco mais de mim nesse período, porque existe um esgotamento emocional muito grande. Então, por isso que eu acabei me despedindo do plantão daquele hospital.
Está na intercorrência? O que está acontecendo? Parada? É uma parada?
Essas imagens feitas pela equipe do hospital mostram um paciente recebendo atendimento depois de sofrer uma parada cardíaca.
Não deu ainda, não.
Vai lá, tá do outro lado. Vem alguém para revisar com o Dr. Carlos.
O médico boliviano Carlos Fabiani trabalha 7 anos na UTI do Hospital Vila Penteado.
Mantém a hora, Vivi.
Parabéns! Mais uma vitória!
Dr. Carlos, você é nosso herói!
De novo! 2 horas depois de ser reanimado, o paciente sofreu outra parada cardíaca e não resistiu.
A gente nunca perdeu tantas vidas. Eu falo isso me referindo nos médicos da minha geração. Eu sou formado há 9 anos, quase 10 anos que eu tenho de formação. É a primeira pandemia que eu enfrento dessa forma. Você tem que dar 3, 4 notícias de óbito num dia.
A imagem mostra um desses momentos.
Sinto.
Eu vou falar que você vai voltando aos pouquinhos. É isso mesmo, meu amigo. Imagina, você não tem nada que agradecer.
Nessa imagem, Carlos conversa com um paciente que está se recuperando depois de ter sido entubado 2 vezes por causa da Covid-19.
Imagina. Hoje está forte, eu fico tão feliz, tão feliz.
E você é um lindo. Eu te amo muitíssimo.
Carlos aproveita os raros momentos de tranquilidade para trocar mensagens com o filho.
Beijos, muitíssimos beijos. Te amo.
Mas logo surge outra emergência.
Dá licença. Cadê a escada? Dá licença. Desce. Cadê a Adrena?
Durante 40 minutos, Carlos e a equipe da UTI tentam salvar o paciente.
Volta, mãe.
Mas não consegue.
Não sinto o pulso, não. Que porcaria!
Pouco tempo, o mesmo leito de UTI será ocupado por um paciente com o coronavírus. Dr. Carlos avisa um colega médico.
Oi, Victor, tudo bem? Você vai ter uma vaga sim, tá? Porque eu acabei de ter um óbito. Só me dá mais umas 2 horas. Vão ter que preparar esse leito, mas pode deixar que a vaga está aqui.
Imediatamente após a morte, a perda de um paciente, eles telefonam informando dessa referida perda, mas dizendo, olha, me deem pelo menos 1 hora para fazer higienização na UTI e já me mande o outro que está à espera. Essa é uma situação ali recorrente?
O tempo todo, todos os dias, Porque o leito de UTI, ele de fato salva a vida. Acontecer um óbito, acontecer um processo de extubação, uma alta para uma semi-UTI ou uma clínica, esse leito não fica meia hora vago.
Licença, 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 licença.
O mundo inteiro noticiou há duas semanas o maior estudo já feito sobre o uso da cloroquina contra a Covid-19. A pesquisa confirmava o que outras já diziam, que o medicamento não funciona para a doença. E também apontou o aumento de risco cardíaco para os pacientes.
O que veio depois surpreendeu a comunidade científica. O estudo tinha tantos erros que acabou sendo despublicado da revista que o divulgou. O caso levanta uma questão. Como fazer ciência, uma atividade cuidadosa, sem se contaminar pelo clima de urgência de uma pandemia?
Esta semana caiu uma bomba na pesquisa sobre Covid-19.
Agimos de boa fé, mas pedimos profundas desculpas aos editores e aos leitores pelo que aconteceu.
Bomba em forma de desculpas veio de 3 dos 4 autores de um artigo publicado há 2 semanas numa revista científica muito importante, a Lancet. A pesquisa indicava que cloroquina e hidroxicloroquina, além de não curar a Covid-19, faziam mal para o coração dos pacientes. Imediatamente, a Organização Mundial da Saúde mandou suspender os estudos com esses remédios. Mas agora, houve uma reviravolta.
O que aconteceu, Álvaro, foi que nessas 2 semanas, alguns autores independentes, examinando os dados, perceberam que tinha várias inconsistências entre os dados do paper e dados reais.
Paper, nesse caso, significa artigo científico.
E os autores, percebendo que essas inconsistências faziam sentido, acionaram a empresa que gerou os dados, a Serge Sphere, e pediram para a empresa para disponibilizar os dados brutos e submeter esses dados brutos a uma auditoria independente. E a empresa recusou.
Mas se o artigo tinha tantos problemas, como foi aceito por uma revista importante? Primeiro, vamos entender como se publica uma pesquisa. Quando os cientistas conseguem fazer uma descoberta, chega o grande momento. Escrever um artigo científico.
Eu investigo a natureza e conto só para mim, ninguém se beneficia disso. Então o cientista tem que publicar.
O artigo pronto é mandado para uma revista científica, que pode ser super importante, cobrindo várias áreas, ou então mais específica. Quanto mais importante a revista, mais difícil para o artigo ser aceito.
Primeiro, quem avalia é o editor da revista. Então, os editores das revistas têm um poder enorme.
Se o editor se animar, ele manda o artigo para outros especialistas. São os revisores.
E o que os revisores fazem? Eles vão avaliar o trabalho. Se, primeiro, se é lógico, faz sentido isso daqui. E daí, se os revisores estão convencidos, o artigo é publicado.
Esse é o processo certinho. É assim que deve ser. Só que é longo. Pode durar meses, até ano. Os revisores fazem correções, devolvem para o autor, que reescreve, manda para os revisores e assim vai. Só que a gente está vivendo um momento de emergência, de busca por respostas urgentes. E a ciência está tendo que se adaptar a isso. As revistas estão aceitando as publicações mais rapidamente, a revisão está mais rápida, tudo está mais ágil. Por um lado, é bom. Por outro, é aí que surgem os erros.
O que está acontecendo agora é que, devido a essa situação de desespero mundial, o critério está mais frouxo. Passa. A quantidade de informação é muito grande. Então você meio que aceita sem prestar muita atenção. E o que aconteceu nesse artigo, aparentemente, foi isso.
O artigo, agora despublicado, analisava os prontuários de 96 mil pacientes em 671 hospitais do mundo todo. Comparava os doentes que tinham tomado cloroquina ou hidroxicloroquina associadas a um antibiótico,
com os que não tinham tomado. Mas alguns especialistas logo notaram problemas. Os números da Austrália, por exemplo, não batiam com as informações do governo. E também se estranhou que os dados de países pobres da África estivessem disponíveis eletronicamente para os pesquisadores, e ainda por cima, descrevendo tratamentos de alta tecnologia. Este estatístico inglês que trabalha na Tailândia foi um dos primeiros leitores a desconfiar.
Faço parte de uma colaboração internacional que estuda hidroxicloroquina e logo vi que a análise era muito fraca. Por exemplo, pode ser que os pacientes que tomaram hidroxicloroquina tiveram mais problemas porque eles já estavam bem mais doentes quando o tratamento começou. Os médicos podem ter dado o remédio, que em muitos países nem está aprovado para a Covid-19, como um último recurso. Só que nada disso estava contemplado no artigo.
Junto com mais de 200 cientistas do mundo todo, ele encabeçou uma carta de alerta para a Lancet. Diante disso, três dos autores da pesquisa atacada contrataram uma auditoria para mergulhar nos números, que tinham sido apurados só pelo quarto autor, que também é dono de uma empresa de análise de dados. Mas esse quarto autor disse que não permitiria o acesso. Os outros três, então, retiraram suas assinaturas do artigo.
Não quero acusar ninguém de fraude, mas essa empresa que está por trás dos dados, Surgisphere, não tem nenhum histórico de trabalho com centenas de hospitais. Não tem uma boa equipe de análise de dados e estatística, é uma firma pequena. Como pode ter um banco de dados tão grande? Nenhum hospital que eu saiba admitiu que trabalhe com essa empresa. Estou especulando, mas para mim, na verdade, esses dados nem existem.
A empresa Surgisphere diz que os dados são verdadeiros e que usa inteligência artificial para analisar informações de mais de 1000 hospitais internacionais. De qualquer modo, por causa das falhas, esse artigo da Lancet foi despublicado e a Organização Mundial da Saúde autorizou a retomada das pesquisas que tinha mandado interromper. Mas esta semana, a Universidade de Oxford anunciou o resultado de um outro estudo, feito com todo rigor, com 11 mil pacientes. Compararam-se doentes de Covid-19 tratados com hidroxicloroquina com outros que receberam só um placebo, uma substância sem efeito. Conclusão: tomar hidroxicloroquina ou não tomar nada para Covid-19 dá na mesma. E as pesquisas seguem, tentando a difícil conciliação entre cautela e urgência.
Eu acho que é momento da gente reavaliar se boa ciência consegue ser feita com tanta pressa.
O estudo despublicado pela revista Lancet pode servir de lição, mostrando que a ciência é humana.
Esse ir e vir faz parte da ciência. O que eu acho que nós estamos vendo hoje é que esse ir e vir está público. O erro faz parte da ciência. Assim, a ciência não é uma coleção de verdades, é uma coleção de hipóteses.
Rádio Nós Voz. A 16 estamos em seu coração.